Sejam todos bem-vindos. Hoje, nesse podcast, vamos falar um pouco da história e da vida de Raimundo Teixeira Mendes. Para quem não sabe, Raimundo Teixeira Mendes, ele fez parte, né, de uma tríade de Raimundos que colaboraram muito para várias implantações ideológicas no Brasil. E para nós, nordestinos, especificamente da cidade de Caxias, temos nele um orgulho muito grande, porque ele é filho caxiense. Então vamos entender quem foi Raimundo Teixeira Mendes. Raimundo Teixeira Mendes, ele nasceu no dia 5 de janeiro de 1855, em Caxias, no estado do Maranhão, tá? E morreu no dia 28 de junho de 1927, aos 72 anos, no Rio de Janeiro, que na época era a capital da República. Tá? Evidentemente, a nacionalidade dele brasileira, tá? E dentre as muitas ocupações, eu vou sintetizar em duas. Ele foi um matemático e um filósofo, tá? Então, vamos entender um pouco o andar dessa personagem. Ele era filósofo e matemático brasileiro, como eu já falei, nascido em Caxias, no Maranhão, autor do lema Ordem e Progresso, que está na nossa bandeira, né? Esse lema é baseado na filosofia positivista, né? Então a gente precisa entender o que foi esse positivismo. Positivismo era uma corrente filosófica, uma forma de pensar que surgiu ali na França no começo do século XIX, onde seus principais idealizadores do positivismo, né, que foram os pensadores, a gente pode citar aqui Augusto Comte e John Stuart Mill, ok? Essa escola ganhou muita força na Europa na metade do século XIX e começo do século XX. É um conceito que possui distintos e vários significados englobados, né, nessas perspectivas filosóficas e científicas, que surgiu ali em torno do século XIX ao século XX. Dentre os seus idealizadores, a gente pode citar um muito forte, que é Augusto Comte, do ano de 1798, 1857, da primeira metade do século XIX, até o século XXI, ok? O que que essa filosofia pregava? Vamos entender isso. Para nós não nos estendermos muito nessa filosofia, vamos citar o que era o positivismo para Paul Comte, né? Positivismo é uma doutrina filosófica, sociológica e política que surgiu como um desenvolvimento sociológico do iluminismo, né? Iluminismo é a ideia. Ou seja, a descentralização da mão da igreja, tudo que a igreja citava, e agora a ideia do iluminar. Ou seja, eles vão se basear em métodos, em pensamentos científicos para poder ressignificar e entender processos ambientais, processos biológicos e o desenvolvimento das interações no mundo. Não só numa perspectiva religiosa, ok? Então, para ele, né, para o Comte, como eu falei, é uma ideia, tá, que ela se desenvolve em conceitos do iluminismo, que provou que saiu de crises sociais e morais, né, no fim da Idade Média e do nascimento da sociedade industrial. Processos que tiveram como grande marco a Revolução Francesa, ali do século XVIII. Então, em linhas gerais, ela propõe a existência humana, né, de valores completamente humanos, afastando radicalmente a teologia e a metafísica. Então, o positivismo, ele defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com os positivistas, somente pode-se afirmar que uma teoria é correta se ela foi comprovada através de métodos científicos válidos. Os positivistas não consideram os conhecimentos adquiridos através de crenças religiosas, superstições ou qualquer outro campo espiritual, intuitivo ou transcendente que não possa ser comprovado cientificamente, tá? Para eles, o processo da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos. Assim, a gente pode dizer que o positivismo desenvolveu na segunda fase da carreira de Comte uma associação, uma interpretação das ciências, uma classificação do conhecimento a uma ética apenas humana e radical. Então, para a gente ser bem sucinto, Essa era a ideia do positivismo. Então, o Augusto, melhor, o Raimundo Teixeira Mendes, ele bebeu muito dessas ideias, tá? Então, ele saiu de Caxias muito cedo, né? E foi para o Rio de Janeiro. Então, ele estudou numa escola jesuíta chamada Dom Pedro II, tá? Ele estudou e na época ele se formou, mas ele rejeitou o título de bacharel em letras por conta daquilo que ele imaginava, tal. Então, posteriormente, ele foi para a França e na França ele estudou medicina e matemática. Ele era um defensor das ideias republicanas. Ele ingressou na Escola Central, depois na Escola Nacional de Engenharia, mas ele interrompeu os estudos devido a uma divergência com seu diretor, o Visconde do Rio Branco, e concluiu o curso em Paris. O Raimundo Teixeira Mendes era um forte divulgador das teorias de Auguste Comte no Brasil. Na capital francesa, ele fundou o primeiro templo da religião, que se chamava Humanidade, na casa em que morreu Clotilde de Vals, companheira de Conte. Então, a gente tem aí essa ideia que ele defendia, por conta de ele ter se aprofundado muito nas teorias e na filosofia de Conte, né? Então, de volta ao Rio de Janeiro, ele começou a estudar medicina, mas ele não concluiu o curso superior. Ele publicou vários livros, entre eles O Propósito da Liberdade dos Cultos, de 1888. Perceba que nesse ano de 1888 é um período histórico muito forte, porque é onde foi abolida a escravidão, né? No dia 13 de maio de 1888, o Brasil deixa de ser escravocrata e passa a ser republicano, tá? A Política Positivista e o Regulamento das Escolas dos Exércitos, né, foi outro livro que lançou em 1890. A Comemoração Cívica de Benjamin Constant e a Liberdade Religiosa, de 1892. A Liberdade Espiritual e a Organização do Trabalho, de 1902. E a Diplomacia e a Regeneração Social, de 1908. Tá? Aqui foram algumas coisas que ele publicou, tá? Ainda falando um pouco sobre essa filosofia positivista, né, que foi defendida por Raimundo Teixeira Mendes e pelo colega dele, Miguel Lemos, na década de 1880, Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes, eles empreenderam atividade de propaganda do positivismo e da interpretação da realidade sócio-política e econômica brasileira à luz da doutrina do Conte, o que, em termos práticos, significou naquele momento uma defesa da abolição da escravatura, né? Da proclamação da República, da separação entre a Igreja e o Estado e na instituição geral de reformas que permitisse a incorporação do proletariado à sociedade, ou seja, a inclusão social no jargão curtiano, digamos assim. Como eu já falei, esse ano foi um ano de muitos movimentos históricos importantes e decisivos, né? Como a abolição da escravatura de 1888, que é do século XIX. Então vamos tentar entender um pouco esse movimento. Em 1888, a abolição da escravatura veio coroar de êxito parcial seus esforços, né, que ele já vinha lutando com isso, juntamente com outros colegas. Em diversos outros líderes e agitadores abolicionistas, né, que aceitavam essa ideia da abolição, né, e lutavam por essa causa, tá? Todavia, sua importância tornou-se realmente grande em 1889, quando também o positivista religioso Benjamin Constant Botelho de Magalhães, né, ele liderou um movimento que constituiu o gabinete do Visconde de Ouro Preto e proclamou a República no amanhecer do dia 15 de novembro. Então a gente tem aí que, após a proclamação da República, Miguel Lemos e Teixeira Mendes, eles se reuniram com o Benjamin Constant para avaliar o movimento e a situação e apoiar ou não o novo regime, tá? Embora preferissem outra direção para os acontecimentos, a nova República tinha o apoio da Igreja Positivista, né, que estava chegando no Brasil. Então, 4 dias após a proclamação, no dia 19 de novembro, Teixeira Mendes, ele apresentou o governo provisório, né, por meio do ministro da Agricultura, o também positivista Demétrio Ribeiro, um projeto de bandeira nacional, bandeira nacional republicana, né? Que fosse simbolizar, digamos assim, materializar essa filosofia. Então, esse projeto foi mostrado, né? A bandeira nacional republicana, em substituição ao projeto anterior, né? Uma cópia sérvia da bandeira estudiense, apenas com as cores trocadas. Esse projeto ele atualizou a bandeira imperial, mantendo o verde e o amarelo, indicando com isso a permanência da sociedade brasileira, tá? E substituindo o brasão imperial pela esfera armilar, com uma idealização do céu do dia 15 de novembro, né? E o distinto Ordem e Progresso, que é da autoria de Augusto Comte, indicando a evolução para um regime político aperfeiçoado e o espírito que deveria animar esse novo regime. O projeto foi prontamente aceito, né? No período republicano, esse novo regime político nacional, né? Nas décadas seguintes, a atuação de Teixeira Mendes foi somente crescer, com a participação nos mais importantes eventos políticos da Nova República, a separação entre a Igreja e o Estado, a revolta da vacina, que é muito parecida com os nossos dias atuais, né? Esse cenário pandêmico que nós vivemos, né? A desconfiança em torno das vacinas, a politização dessa temática. Então, a revolta da vacina, que aconteceu em 1904, as pessoas foram para as ruas protestar e não queriam aceitar essa vacina porque, na concepção popular das classes mais baixas, acreditava que quem tomasse a vacina ia ficar com feições bovinas, né? Então, é por isso que eu defendo essa ideia de a história ser cíclica. A gente sempre vive voltando em cenários que outrora aconteceram, tá? Então, continuando, a revolta da vacina, a negociação dos limites territoriais, né, por obra do Barão do Rio Branco, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, a legislação trabalhista que ainda era inexistente nessa época, o respeito às mulheres, a proteção dos animais e inúmeros outros temas, né? E em 1905, Teixeira Mendes tinha assumido a liderança da Igreja Positivista, né, que eles instalaram no Brasil, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, em substituição a Miguel Lemos, que se encontrava enfermo, que era um apoiador da causa, né? Não abandonou o título de vice-diretor, o Teixeira Mendes, do apóstolo. E em 1917, quando o Lemos faleceu, né, ele ficou atuando até a morte do Lemos. E o um momento final, né, a morte de Raimundo Teixeira Mendes aconteceu em 1927, no século XX. Parece presagiar igualmente o fim de uma etapa do regime que ajudou a criar, né, aquilo que os historiadores posteriormente chamariam de República Velha, né? Deixaria de existir 3 anos depois. E ele foi enterrado no cemitério de São João Batista, né? No cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. E seu cortejo fúnebre parou a cidade do Rio de Janeiro. Tá ok? E em São Luís, ali no Maranhão, tem um busto da Praça de Panteão, que homenageia importantes escritores intelectuais maranhenses. Então, Raimundo Teixeira Mendes colaborou bastante, né, para a história e para movimentos importantes, né? Não deva ser esquecido, deva ser registrado essa memória importante, né? E que nós possamos buscar conhecer um pouco mais as nossas origens, os nossos personagens. São cenários complexos de se opinar, de se discutir, mas que merecem um olhar crítico, um olhar mais apurado, para nós entendermos esses cenários, essas construções e tentarmos, baseado em cima dessas construções que foi feita até esse momento, nós darmos a nossa contribuição social, ideológica, educacional e construirmos juntos um mundo melhor, uma cidade melhor, cada um dentro das suas atribuições. Então, conhecer a história é importante para defender o nosso legado, para não cair em erros que outrora foram cometidos. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco a história de Raimundo Teixeira Mendes, a contribuição desse personagem, né? É claro que eu estou sintetizando, porque é uma história muito vasta. Ele vem de uma família tradicional, onde ele é o terceiro Raimundo Mendes, né? Ele vem de uma tríade de Raimundos aí que colaboraram muito. Então, um abraço e até o próximo programa.